Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Júlio Oliveira e este é o podcast Legislação de Trânsito Comentada. No episódio de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o Sistema Nacional de Trânsito que está contido no capítulo 2 do Código de Trânsito Brasileiro. Inicialmente, nós vamos tratar sobre o conceito, a definição do Sistema Nacional de Trânsito. Essa definição está contida no artigo 5º do CTB, e ele diz o seguinte: o Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Pois bem, inicialmente nós observamos o quê? Que o Sistema Nacional de Trânsito, ele é composto por órgãos de todos os entes da federação, seja a União, sejam estados ou municípios. Então, a primeira coisa que precisa ficar claro é que o sistema ele abrange órgãos dos diferentes entes da federação, ok? Muito bem. A partir da definição do que é o Sistema Nacional de Trânsito, duas coisas precisam ficar claras para nós e as suas distinções precisam ser estabelecidas para que não haja confusão. Em primeiro lugar, é o estabelecimento das prioridades do Sistema Nacional de Trânsito. E, em segundo lugar, o estabelecimento dos objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Pois bem, em primeiro lugar, tratando das prioridades do Sistema Nacional de Trânsito, elas estão elencadas no parágrafo 5º do artigo 1º. A norma diz o quê? A norma diz que os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão por prioridade em suas ações a defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Então, meus amigos e minhas amigas, essas são as prioridades do Sistema Nacional de Trânsito. Em primeiro lugar, acima de tudo, a defesa da vida, e nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Em contrapartida, os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, eles estão estabelecidos no artigo 6º do CTB. E a norma diz o seguinte: são objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Primeiro, estabelecer diretrizes para a Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar seu cumprimento. Segundo, fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para execução das atividades de trânsito. E terceiro, estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Certo. Então, nós podemos ver que são três objetivos básicos. E o primeiro trata do estabelecimento das diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Então, existe uma Política Nacional de Trânsito e ela precisa ser observada por todos os órgãos e entidades do sistema. E como nós já vimos, já conversamos, são órgãos de todos os entes da federação, desde a União, como o maior de todos, até os municípios, mesmo os menores. Então, existe um conjunto muito grande de órgãos e para que eles possam atuar de forma, equitativa, é necessário que haja o quê? Uma política nacional que oriente as áreas de trânsito, não apenas a fiscalização, ok? Mas também a educação para o trânsito, a segurança, a defesa ambiental e, claro, também a fiscalização. Então, o primeiro objetivo básico estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. O segundo é um tanto quanto decorrente do primeiro, que é fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização em todas as áreas, ok? Seja por os critérios técnicos, financeiros e administrativos, para execução das atividades de trânsito. Então, da mesma forma, para que haja uma padronização, é necessário que haja o quê? É necessário que haja normas e procedimentos que padronizem essas ações. E essa fixação de normas e procedimentos é o segundo objetivo básico do Sistema Nacional de Trânsito. E, por fim, o terceiro objetivo básico trata do estabelecimento da sistemática de fluxos permanentes de informações. Por que que isso é um objetivo básico do Sistema Nacional de Trânsito? Porque o Sistema Nacional de Trânsito, ele possui um conjunto de registros de informações. Por exemplo, o Renavan. O Renavan se chama Registro Nacional de Veículos Automotores. Então, é o registro de todos os veículos emplacados no Brasil. Da mesma forma, existe o RENACHE, que é o Registro Nacional de Condutores. Ele abarca um banco de dados, ele é um banco de dados de todos os condutores de veículos automotores do Brasil. Também existe o RENAINF, que é o Registro Nacional de Infrações. Então, vocês podem ver que são esses dados que fazem o quê? Subsidiam o estabelecimento da Política Nacional de Trânsito, a padronização de procedimentos. Então, por isso, ele é o terceiro objetivo básico do Sistema Nacional de Trânsito. Afinal, quais são os órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito? Nós temos 7 tipos de órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. O primeiro deles é o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Ele é o órgão máximo, normativo e consultivo. O CONTRAN, a partir da Lei 14.071 de 2020, ele é composto por ministros de Estado. Anteriormente, o CONTRAN era com os ministros de Estado, eles indicavam os integrantes do CONTRAN. Então, o Ministério da Saúde indicava um, o Ministro da Justiça, dos Transportes, e agora, a partir da Lei 14.071, e essa é uma alteração relevante no CTB, que possivelmente será questão de prova, é essa alteração, porque os próprios ministros agora fazem parte do CONTRAN. Outra coisa importante sobre o CONTRAN é a sua composição, como ele é formado. E o CONTRAN é formado por câmaras temáticas. Então, existe um conjunto de câmaras temáticas, como o próprio nome diz, a partir de temas, né? Segurança viária, fiscalização, que essas câmaras temáticas, elas têm a responsabilidade de quê? De propor normas, apresentar estudos para que o CONTRAN ele possa deliberar, perfeito? Seguindo, nós temos os CETRANs, que são os Conselhos Estaduais de Trânsito, que também são órgãos consultivos e normativos no âmbito dos estados. Então, cada estado e o Distrito Federal possui um CETRAN, sendo que o do Distrito Federal se chama CONTRANDIF. Na sequência, nós temos os órgãos executivos de trânsito. Os órgãos executivos de trânsito, eles estão presentes em todas as esferas. Então, existe o órgão executivo de trânsito da União, que é o DENATRAN, que é o órgão máximo executivo, ele é coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. E em cada estado, existe um órgão executivo de trânsito que é denominado DETRAN. Então, cada estado tem um DETRAN e os DETRANs são órgãos executivos de trânsito. Mas os municípios também, eles podem constituir órgãos executivos municipais de trânsito. E o CTB define atribuições e competências específicas para esses órgãos. Além dos órgãos executivos em geral, nós temos também os órgãos executivos rodoviários, que eles tratam especificamente das vias rurais. Quais são as vias rurais? As estradas e rodovias. Então, existe o órgão executivo rodoviário da União, que é o DENIT. Existem os órgãos executivos rodoviários estaduais, que são os DERs. E também podem existir os órgãos executivos rodoviários municipais para cuidar das rodovias, estradas e rodovias municipais. Além dos órgãos executivos, o executivo e o executivo rodoviário, a Polícia Rodoviária Federal também é um órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito. A Polícia Rodoviária Federal possui competências específicas dentro do sistema. A Polícia Militar também é integrante do Sistema Nacional de Trânsito, mas ela é um órgão diferente dos demais. Por quê? Porque a Polícia Militar, ela só compõe o Sistema Nacional de Trânsito se houver convênio entre ela e o órgão executivo. Então, a Polícia Militar, ela não é naturalmente integrante do Sistema Nacional de Trânsito. Ela só é integrante do Sistema Nacional de Trânsito e ela possui uma única competência prevista no CTB, que é executar a fiscalização de trânsito. E o CTB deixa claro que isso só é possível mediante convênio com o órgão executivo de trânsito. E, por fim, nós temos as juntas administrativas de recurso de infração, chamadas JARI. Esses órgãos têm atribuição específica de analisar e julgar os recursos interpostos às infrações, às notificações aplicadas pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Então, existem JARES em todos os órgãos. Por quê? Porque o cidadão, ao ser multado, ele tem o direito de interpor recurso contra aquela notificação. E ela interpõe recurso junto à JARE. Então, esses são os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito. Nós podemos observar que esses órgãos eles podem ser divididos em quatro grandes grupos. Os órgãos normativos e consultivos, que têm essa atribuição específica, básica, de receber e prestar consultas, e normatizar, que é o CONTRAN e o CETRANS. Os órgãos executivos, que são os órgãos executivos e executivos rodoviários em todas as esferas da União, dos Estados e dos Municípios. Os órgãos fiscalizadores, que são a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, os órgãos de trânsito dos municípios, eles atuam como órgãos fiscalizadores. E, por fim, os órgãos recursais, que são as JARES. As JARES estão distribuídas em todos os órgãos. Cada órgão possui uma JARE para que esta possa receber, analisar e julgar os recursos provenientes das multas aplicadas pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Pois bem, meus amigos, nós estamos encerrando mais um episódio do nosso podcast Legislação de Trânsito Comentada. Eu sou o professor Júlio Oliveira, convido a todos a nos seguirem nas nossas mídias sociais, principalmente os nossos perfis no Instagram, que é prof.julioliveira, tudo junto, e também nós temos o perfil resoluções_do_contran, e lá nós disponibilizamos muito conteúdo acerca de legislação de trânsito. Um abraço a todos e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.